Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós, quando fizemos estas propostas, obviamente tendo em conta as matérias que estão no, nas várias propostas em discussão e, em particular, na proposta de lei que foi apresentada pelo Governo, de facto, está em cima da mesa a transferência de um conjunto vasto de competências para as autarquias e em áreas muito distintas. O que nós consideramos é que tinha todo o interesse, até porque não foi feita essa discussão com os respectivos setores, tinha todo o interesse, independentemente de ser um diploma chapéu ou não, e depois virem os diplomas sectoriais, mas a verdade é que há já uma identificação das competências a transferir. E achamos que tinha todo o interesse fazer, de facto, estas audições, ouvindo as pessoas, ouvindo os vários intervenientes presencialmente, a não ser que os próprios não queiram cá vir e prefiram fazer de outra forma. Mas eu acho que da parte da Assembleia da República deveria existir essa audição conjunta. A audição deste conjunto de entidades. Verifico que houve duas sugestões que o PCP fez, que não foram aqui contempladas, muito embora creio que o Sr. Presidente tenha feito uma referência na sua intervenção, porque nós propusemos que, porque além de ouvir naturalmente a Associação Nacional de Municípios e a Associação de Freguesias, não está em causa, mas tinha interesse ouvir os próprios, e podíamos fazer uma audição à semelhança como fizemos para as freguesias, quando foi o processo da reorganização territorial das freguesias, que eu creio que até correu bem, foi positivo. Quem quis manifestar a sua opinião teve essa possibilidade de o fazer de viva voz. Sei que é trabalhoso, mas se nós marcarmos as datas já às segundas-feiras para o fazer, creio que poderemos daqui a um mês estar a fazer e, entretanto, vamos tratando as outras audições que estão aqui colocadas. Pronto, creio que tinha interesse fazer essas audições, uma para os municípios, uma para as freguesias, porque as questões que se colocam são diferentes, muito embora o diploma seja o mesmo, mas são diferentes. Bom, essa era uma sugestão que deixava. A outra, eu creio que a audição da Associação Nacional de Municípios e da Associação Nacional de Freguesias devia de ser uma audição individual para cada uma destas entidades, pela importância para todas as razões. Uma audição à ANP, uma audição à ANAF, individualmente, eu creio que até será uma audição muito mais pormenorizada. A área metropolitana de Lisboa e a área metropolitana do Porto, aliás, da nossa parte nós não iremos obstaculizar nenhuma das audições, aliás, tudo aquilo que os partidos propuserem tiveram uma razão para propor, por isso não iremos obstaculizar nenhuma, mas da nossa parte poderia ser conjunta, as comunidades intermunicipais podia ser uma conjunta. Tenho aqui algumas sugestões mais pormenorizadas neste pacote ou nestes grupos que foram criados. Na educação e na saúde, não, mas, por exemplo, nós propusemos à Associação Portuguesa de Peritos e Avaliadores de Engenharia. Era com um objetivo muito concreto, era para podermos aprofundar aquela questão da avaliação do IMI, por isso não sei se faz sentido juntar com os geógrafos e os urbanistas, deixo aqui esta dúvida, na nossa perspectiva deveria ser à parte. Por exemplo, nos sindicatos, na nossa perspectiva, o SETAL e a Federação dos Sindicatos em Função Pública devia de ser a ser conjunta só estes dois, porque os outros dois sindicatos que se propõem, pelo menos a nossa perspectiva era tratar questões diferentes, a FECTRANS era para tratar aquele conjunto de competências relacionados com o transporte fluvial, com as áreas portuárias, os trabalhadores da ASAI era para tratar das questões sobre saúde animal e sobre segurança alimentar. Eu acho que esse podia ser um grupo até, juntamente com aquelas entidades, a Associação de Médicos Veterinários e a Ordem dos Médicos Veterinários. Eu separava as questões da floresta das pescas, porque são questões distintas. Os bombeiros era por causa da proteção civil e não propriamente apoio social, era a nossa perspectiva, porque há competências nessa área concreta da proteção civil. E a ASP, tinha a ver com as questões do policiamento de proximidade e não propriamente com justiça. Também consideramos que são matérias diferentes e que poderiam ser questões à parte. Estando de acordo, eu acho que depois poderia-se ver, mas se houver acordo, então, nesta perspectiva de nós preferíamos que isto fosse diferente, mas pronto. Mas havendo acordo com esta perspectiva de uma reunião de educação, de uma reunião de saúde, há aqui entidades, por exemplo, estou a olhar para os psicólogos que intervêm quer numa, quer noutra área. Eu acho que depois, se calhar, teríamos que ver, ou seja, Eu acredito que o Sindicato Nacional dos Psicólogos ou a Ordem tenham questões a referir em relação à educação e tenham questões concretas a referir em relação à saúde. Pronto, mas eu acho que isso são pormenores que depois se poderá ver, mas ainda assim eu acho que fazia sentido aqui mais alguns grupos, por exemplo, proteção civil, como identifiquei, saúde animal e segurança alimentar podia ser um só, policiamento de proximidade, que são questões que vêm referidas e não têm a ver com a justiça, e a questão depois relacionada com as pescas separadas florestas e toda aquela questão depois relacionada com os transportes, portos de pesca, uma própria.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Muito rapidamente, até porque temos exatamente 5 minutos. Sr. Presidente, nós... um minuto apenas, eu basta um minuto. Sr. Presidente, dizer basicamente isto, em primeiro lugar. Bom, nós temos que... O apelo que eu faço em nome do PSD é que todos façamos um esforço no sentido de nós próprios, cada um do grupo parlamentares, reduzir ao essencial aquelas audições das quais eu não cresci. Da parte do PSD, nós não vamos nos opor a nenhuma audição. A nenhuma audição. Porque se o grupo parlamentar entende que ela é importante, nós vamos aceitá-la naturalmente. Pedimos é que se faça um esforço de contenção para que de facto seja possível nos 90 dias, é só isso. Da parte do PSD, e passando à segunda parte agora da questão, eu diria, bom, o PSD revê-se totalmente na proposta do PS como um conjunto, não exclusivamente essa, mas revê-se nelas e, portanto, entendo que todas elas devem ter lugar e nós próprios, se fôssemos nós a propô-las, não prescindiríamos delas. O PS propôs em primeiro lugar, nós secundámos, mas não prescindiríamos delas, mas naturalmente nenhuma delas. Quanto à questão das CIMs, nós dividiríamos isto, elas são 21, mas há três zonas, norte, centro e sul, e portanto poderíamos aqui logo matar aqui, em vez de 21, temos só três. Quanto às áreas metropolitanas, são duas, ficava uma. Isto é o assunto arrumado e da nossa parte associámos-nos às que o PS já tem, que concordámos na íntegra, e da nossa parte sugerimos apenas as quatro, mais quatro audiências. Só. Portanto, já estão, não está mal, naquele grupo bastante grande, quatro. E pedimos aos partidos, cada um fará esse esforço no sentido de saber aquilo que prescinde e não prescinde daquilo que ele acha que pode juntar e acha que aquilo que ele pode eventualmente colher parecer por escrito. E, portanto, é isto que eu queria dizer no PSD, Sr. Presidente. Portanto, eu diria mesmo, a sugestão é que cada partido dissesse, olha, nós destas não prescindimos, tenham lá paciência, mas destas nós, enfim, tem toda a razão, nós queremos fazer estas. Estas aceitámos agrupar, aquelas não aceitámos agrupar, e eu da parte do PSD já disse, concordo com todas as do PS, acho que não devemos prescindir de nenhuma delas, e não é por ser o PS, é porque aqueles membros do governo fazem falta mesmo aqui, e o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, a ANAF e a ANP, por também concordo que a ANAF e a ANP têm que serem separados, como disse a deputada Paula Santos, nós temos que os ouvir e temos e devemos ouvi-los em separado. Quanto às CIMs, como eu já disse, eu vou restringir a três audições, Norte, Centro e Sul, e as áreas metropolitanas, as duas juntas também. Portanto, é este o desafio repito com os outros partidos.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Renato Sampaio.
Bom, a ver, nós não obstaculizamos e concordamos, quer dizer, temos esta perspectiva também de que cada grupo parlamentar propõe as audiências e acho que audições e acho que cada um pode, tem razões objetivas para ouvir. Do ponto de vista global, eu concordo com a proposta do Sr. Presidente. Pode haver aqui reajustes aos agrupamentos, e bem, que os reajustes que a deputada Paula Santos propôs, rapaz, se der mais uma audição ou duas, também não é por aí que o problema se resolve, e portanto somos... Sim, não, eu, globalmente estou de acordo com isso, quer dizer, tem que se reajustar, quer dizer, os serviços fizeram este trabalho, é um trabalho notável, está bem feito, não temos nada a opor, mas, quer dizer, pode haver aqui ligeiras pequenas correções, e portanto... não tenho qual... A questão aqui, que há aqui duas questões que me suscitam o deputado Jorge Paulo, na questão das CIMs. Podemos agrupar em três grupos, Norte, Centro e Sul. Parece-me... Eu acho que aqui, nesta questão das CIMs, se calhar valia a pena ir à proposta um pouco do Sr. Presidente, que era ouvi-las por escrito. Elas são tantas E eu acho que todas elas deviam dar o seu parecer. E esse pode ser o parecer por escrito, não haver uma audição. Obviamente, se alguma se dispuser e quiser vir presencialmente dar a sua opinião, porque vamos lá ver, muitas vezes é muito mais fácil incorporar os pareceres por escrito do que aquilo que as pessoas vêm dizer nas audiências, nas audições. Não, não, não é isso. Não, não, vamos lá ver. Sim, também, mas eu, vamos lá ver, não, quer dizer, do meu ponto de vista, achava que podiam, estas entidades intermunicipais podiam ser ouvidas das duas formas, e eu acho que o Grupo de Trabalho pode tomar essa decisão, ou ouvi-las por escrito, ou então agrupá-las em três audições, em vez de ser estas, ser outras. Não tenho nenhuma objeção. Agora, o que nós temos que tornar é eficaz esta situação, isso é que para nós é importante, é torná-la eficaz, de forma a que consigamos chegar a uma conclusão final que seja a mais, que crie o maior consenso possível, e portanto acho que é importante que eu ouvir a todas as entidades. Há aqui uma entidade que falta, do meu ponto de vista. Eu percebo aqui ao nível da área da educação, tem aqui a FEMPROF, a Confederação Nacional Independente de Pais, falta aqui a CONFAP, que é talvez a maior e a mais importante organização, portanto, neste grupo devia ser acrescentada à CONFAP. Falta aqui, ninguém a propôs, foi um lapso de toda a gente. E, portanto, sim, sim, está bem, mas quer dizer, eu acho que a partir do momento que nós vamos ouvir a Confederação Nacional Independente de Pais e Encarregados de Educação, acho que a CONFAP faz todo o sentido ser ouvida e, portanto, pode integrar-se aqui. Também não vai aumentar as audições, portanto, a acrescentação aqui neste grupo. E, portanto, no fundo era o que eu tinha a dizer sobre esta matéria. Quer dizer, eu acho que nós temos de tornar eficaz, não obstaculizamos nenhuma situação, nenhuma audição, temos é que encontrar aqui um modelo. E se o modelo for mudar aqui pequenas audições, passar de um grupo para o outro, como propõe a deputada Paula Santos, ou dividir as intermunicipais em três, também estamos de acordo. Eu peço, desse ponto de vista, desde que se consiga resolver o problema, eu acho que o Sr. Presidente, com o Grupo de Trabalho, pode encontrar aqui, e com os serviços, vamos ver, este agrupamento está correto. Mas nenhum de nós, se fosse eu a fazê-lo, fazia um agrupamento diferente. Se fosse qualquer um de nós a fazê-lo, fazia um agrupamento diferente. E, portanto, estamos a encontrar aqui o consenso para esse agrupamento. Se o consenso passa por dividir mais e criar mais uma ou duas ou três audições, eu acho que faz todo o sentido que possa ser feito e até haver aqui alguns reajustes nos agrupamentos. Não é só isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Cristóvão Branco.
Eu, em primeiro lugar, obviamente tenho que me penitenciar pelas nossas pedidos ou propostas de audições ainda não terem sido entregues, mas em minha defesa digo que é positivo, porque já consegui arriscar aqui várias, porque já estavam aqui, e portanto já é adiantar algum trabalho. Exato. Para que assim poder brilhar. Então, nós obviamente estamos com o mesmo espírito que eu penso que estão todos os grupos parlamentares, de tentar simplificar ao mais este processo, sendo que, no entanto, há audições que eu acho que é importante que sejam feitas e também não vamos obstaculizar a nenhuma que seja proposta por qualquer grupo parlamentar, porque se acham que é importante, nós também, com certeza que teremos muito gosto em fazer essas audições. Eu, só para dar aqui uma ideia, já tirei daqui muitas, eu acho que aqui poderia ser oportuno acrescentar, poderia ser por escrito, não tem nada a ver, a questão da ordem dos médicos veterinários, porque vamos falar também de saúde animal. Ah, tá, não vi. Então, menos uma. Muito obrigado. A Liga dos Bombeiros Portugueses, que também não encontrei, também está. Ótimo. E depois, que não está, não me pareceu, mas corrijam-me, duas coisas. Primeiro, quando a Associação Nacional de Municípios vier cá, nós gostaríamos que viesse acompanhada, a Associação Nacional de Municípios tem uma secção, que é a secção de municípios com atividade taurina. Na proposta de lei de governo há uma questão que tem a ver com os licenciamentos das touradas. passarem para os municípios na proposta de lei de governo. E, portanto, se a Associação Nacional de Municípios pudesse vir acompanhada de um representante desta secção que faz parte da Associação Nacional de Municípios, seria para nós importante, porque não faz sentido estar a
também
chamar...
Também tem a secção dos territórios de baixa densidade e da descentralização.
Não faz sentido chamar... Não faz sentido...
E também das áreas
florestais. E, portanto, não faz sentido ficar a Associação Nacional de Municípios e depois... E depois pedirmos esta secção. Depois, acho que seria importante também, só mais duas coisas, porque vamos falar também de descentralização relativamente a algumas atividades que estão neste momento nas autoridades portuárias, e portanto acho que seria importante, não todas, porque são muitas, mas pelo menos ouvir o Porto de Lisboa e a APDL, que é a Autoridade Portuária dos Portos do Douro, Leixões, que seria importante ouvir sobre a descentralização que se faz das partes das marinas de iates de recreio, de barcos de recreio, e a limpeza de praias, que neste momento também é deles que nós vamos passar, ou vamos propor passar para as câmaras municipais, e portanto acho que é importante ouvir pelo menos o Porto de Lisboa e a APDL do Porto, depois temos Setúbal, Sines, Aveiro, mas acho que estas duas já seriam suficientes. Por último, e...
Não, mas isto é tudo.
Por último, mas é mais trabalhoso e não sei como é que se poderia fazer, mas nós achamos importante no CDS, aliás nós temos feito essa crítica ao Governo, que é o facto da proposta de lei do Governo não vir acompanhada de nenhum estudo, nenhum balanço, nenhum relatório. E, como sabem, houve no anterior Governo, foram feitos contratos com alguns municípios no âmbito do programa Aproximar, ou seja, eram projetos-piloto de descentralização. E esses projetos, eu penso que foram feitos em 38 câmaras municipais, ou seja, fizeram-se projetos-piloto de descentralização, o programa chamava-se Aproximar, era um contrato que o Governo estabeleceu com penso que 38, não sei agora de cor, com 38 câmaras, nesse âmbito com descentralização de algumas matérias em projetos-piloto. Nós não temos uma avaliação de como correu isso. Isto foi feito, penso que em 2014 ou 15, e nós, não, 15 e nós não temos qualquer avaliação de como correu esta descentralização que existe neste momento. E, portanto, eu sei que são muitos, que são 38, acredito que possamos fazer isto de maneira diferente, mas acho que era importante ouvir estas câmaras que tiveram esses projetos-piloto num género de balanço para sabermos qual foi o balanço deste processo, se fez sentido, se não fez, o que fez e o que não fez. Acho que é importante para a nossa informação. E era só isto, mas eu farei chegar por escrito, obviamente, à Comissão. Diga. Não consigo concordar com isso, porque audiências com 300 pessoas, ninguém sabe nada, não são minimamente produtivas, quer dizer, não consigo discutir seriamente um assunto com 300 pessoas.
Senhores deputados, perante este inconseguimento do Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco de não concordar com a proposta do Sr. Deputado Renato Sampaio, o que eu sugerir é o seguinte. Em primeiro lugar, saber se há alguma possibilidade de consenso em relação à audição de algumas entidades através por escrito. Se dissermos não, liminarmente, não vale a pena estarmos aqui a perder tempo. Se estamos abertos a essa possibilidade, temos que ver quem. Acho que era a primeira questão a resolver. Portanto, por exemplo, esta proposta que o Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco fez de ouvir esses 38 municípios, poderia ser por escrito? Portanto, acho que era um avanço grande. Simes, pode ser por escrito?
Acho que não.
Relativamente a outras entidades...
Sindicatos.
Consideram que é possível por escrito? Não. Portanto, quer dizer, só há audição por escrito ali da proposta do Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. E teremos isso em conta. Tudo o resto tem que ser feito por presencialmente. E, portanto, o que eu sugeri era que, de acordo com as sugestões que foram aqui avançadas pelos vários grupos parlamentares, que reorganizássemos aqui esta agenda e que trouxéssemos à próxima reunião de quarta-feira, que seria distribuída anteriormente aos senhores coordenadores. Se houvesse alguma alteração, faríamos a alteração de quarta-feira. E que a aprovássemos, portanto, na quarta-feira, procurando, dentro do possível, encaixar as várias propostas que foram aqui feitas, os ajustamentos que a deputada Paula fez, etc. E, portanto, e quarta-feira resolveríamos isto em definitivo.
Sr. Presidente, eu acho que os grupos parlamentares, quer dizer, se este reajuste for feito com antecedência, os parlamentares podiam se pronunciar de tal natureza que, quando viesse quarta-feira, estivesse já consolidada uma decisão.
Sim, iríamos procurar que assim fosse. Sim, até segunda e terça-feira há jornadas parlamentares do PCP, não é? Mas portanto, até amanhã será enviada uma nova lista. E entretanto, portanto, pode ser feito. Está. Muito bem. Senhores deputados, por fim, se estivermos de acordo, por fim, portanto, reafirmar que a próxima reunião da Comissão será na quarta-feira, a que horas? Não marcámos horas, mas 10 horas acho que é uma boa hora, não é? 10 e meia? 10 e meia? Não está? Portanto, reafirmar o seguinte, portanto, reunião da Comissão às 10 e meia da próxima quarta-feira, com ordem de trabalhos que será distribuída logo possível, que ainda não está consolidada. Como sabem, amanhã não haverá reunião de mesa, que eu vou para fora, mas procuraremos que até sexta-feira seja enviada uma proposta de ordem de trabalhos. Entretanto, no próximo dia 18 de abril, teremos a audição com o Sr. Presidente do ICNF, um requerimento do PEV sobre aquela questão do abate das árvores no Parque Natural Cidra Cascais, portanto, 18 de abril. Teremos... no âmbito das audições de São Pedro da Cova, para já marcados a Extraot e a CCDRN para 16 de maio, as empresas ligadas ao sucedido a 17 de maio, o senhor Presidente da Junta... Isto, o trabalho tem que ser muito intensivo, porque senão nós íamos tentar resolver isto até ao final de maio. Não está a queixar, não. Foi só uma observação. Foi só um à parte. O senhor Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro da Cova, a 24 de maio, e entretanto, as outras será em datas que ainda não temos, mas que iremos agendar. Portanto. Não sabia. Tudo a somar à descentralização. Senhores deputados, agora o que nós iremos ver é. O que nós iremos ver é a possibilidade de fazer reuniões à quarta-feira de manhã e à sexta-feira à tarde para resolver esta questão. Acho que eu vou ser deputada. Houve uma suspensão das minas por parte do governo espanhol e, portanto, nós achamos que a ir lá seria noutra altura em que houvesse alguma evolução e poderia ser uma iniciativa própria, não é? Bastou o governo espanhol saber que nós íamos lá, suspendeu imediatamente a coisa. Muito obrigado, senhores deputados e senhoras deputadas.